Muito bom dia a todos, bom dia a todas aqui presentes nessa audiência pública de metas do terceiro quadrimestre, metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, referente ao período de setembro a dezembro de 2025. Estamos aqui nesta audiência pública, eu, o vereador Celso Duarte, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, nossa vice-presidente vereadora Lilian Cucci, vereadora Estela Luzardo, vereadores Luiz Fernando Bright e Bispo Padovan, também os representantes do município, da Secretaria Municipal de Planejamento, aqui presente, secretário Carlos Prudêncio, e também o secretário, a equipe composta também pelo Jefferson Farenzin, Marcelo Parraga, a senhora Carla Alves, também a equipe de servidores da nossa Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico. Agradeço a presença do público, o nosso escritor Paulo Ricardo, sempre presente, prestigiando os trabalhos da Casa Legislativa, jornalista Leonardo Moraes, presente também fazendo a cobertura por parte da imprensa, professora Maria Medianeira, representante também das questões sociais do nosso município, sempre atuante, servidores e servidoras desta casa, público que nos acompanha também pelas redes sociais. Damos por abertos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que esta audiência é realizada para atender ao que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunico que a audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais no período de janeiro a dezembro, encerramento do exercício de 2025. Metas de resultado primário e nominal. Registramos que a documentação foi recebida nesta casa na data de 19 de fevereiro. Estamos realizando a transmissão ao vivo pela internet, através da página oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Facebook e YouTube. Poderão ocorrer manifestações de acordo com a ordem de inscrição e dentro da temática desta reunião. As pessoas que acompanham pela live também podem encaminhar seus questionamentos. Feitos esses esclarecimentos iniciais, coloco a palavra à disposição à equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, que fará, então, a apresentação do cumprimento das metas fiscais. Muito bom dia, secretário Prudêncio.
Bom dia ao presidente da comissão, vereador Celso Duarte. Bom dia, senhores vereadores, Bispo Padovan, vereadora Lilian Cucci, vereador Estela Luzardi, vereador Luiz Fernando Bright. Como já é de praxe, né, no mínimo essas três reuniões que essa casa nos propicia com a equipe da CEPLAN, porque cabe a nós, com a Secretaria de Planejamento, fazer o relatório, né, dos dados contábeis a cada quadrimestre. E esse terceiro quadrimestre é muito importante porque é o fechamento do primeiro ano de governo do prefeito Carlos Delgado e do nosso vice Telso. Então, quero agradecer as boas-vindas que sempre tem nessa casa. Nos colocamos à disposição durante a apresentação do relatório. Nós não temos uma metodologia engessada, então pedimos que a qualquer momento, perante a apresentação do relatório, vocês que tiverem alguma dúvida ou quiserem esclarecimento, né, podem interceder. E à medida que a gente vai avançar até o final, desenvolvendo esse trabalho. Então, estamos aptos a começar o trabalho, que será exposto pela minha assessora, pela Carla Alves, né? E, mediante essa apresentação, estaremos disponíveis para qualquer esclarecimento. Vale a pena relatar que cabe à CEPLAN fazer essa compilação e o relatório que vamos apresentar agora, ele é um compacto do material que vocês receberam mais detalhadamente, e esses dados todos vêm da Secretaria da Fazenda. São dados contábeis de tudo o que aconteceu, né? Principalmente em dois grandes itens, que é o que mantém o orçamento e o financeiro, e as receitas e as despesas. E entre receitas e despesas, temos variações desses tipos, desses dois tópicos. Então, coloco à disposição da Carla, que passe os slides para que a gente possa trocar ideias ou fazer complementações ou, né, sugerir algumas coisas durante este primeiro ano que fecha o terceiro quadrimestre das metas fiscais 2025.
Bom dia a todos os vereadores. Hoje eu vou apresentar, é uma forma bem sucinta, vou passar nos principais pontos e qualquer pergunta e alguma dúvida é só interromper que eu esclareço. A nossa apresentação ela é baseada nas receitas na receita tributária, na receita de contribuições, nas transferências correntes, nas transferências do Fundeb e receitas de capitais, que é onde engloba toda a receita do município. As despesas são as despesas correntes, despesas capitais, com de pessoal e limites da LRF. Também nós baseamos as despesas com o ensino e com a saúde. E no finalizamos com o resultado primário e a análise da dívida pública do município. A nossa receita tributária líquida atingiu, nesse último quadrimestre, um total de R$ 105.350.508,43. Se, conforme a nossa previsão inicial, que foi de R$ 102.869.973,95, nós superamos em 2%, 2,41% do inicial. Ali no gráfico, como não puxou o valor, o que mais refletiu ali, o que arrecadou mais, que teve um reflexo positivo, foi o imposto de renda, que ele superou em 41% do valor estimado para o ano. Ele arrecadou, dentro desse quadrimestre, o total de R$ 27.091.753,26. Os demais também superaram a expectativa do que foi programado. Alguma dúvida?
Só para colocar ali, duas receitas foram importantes. O SSQN, que fez 105,57 do previsto, ou seja, 5,57 acima do previsto, e o imposto de renda, como falou a Carla, 41,79. Dois dados abaixo do que nós previmos foi o IPTU, que realizou 88,98%, felizmente não saiu ali na... E o ITBI, 92,91%. O ITBI é explicado porque são transações comerciais imobiliárias, então depende do aquecimento do mercado, a nível que as coisas acontecem, porque é uma taxa sobre essas transações imobiliárias. E o IPTU, a gente nem sempre tem como alvo, geralmente nós temos alguns problemas, principalmente na inadimplência, né? Do pessoal quanto à realização. Então, são variáveis que a gente faz uma projeção, mas que sempre podem dar negativo em função desses dois fatores. Aquecimento da economia local, em função de transações imobiliárias, e a inadimplência do pessoal no recolhimento de IPTU.
A nossa receita de contribuição, que é baseada na iluminação pública, as receitas e contribuições, que é baseada na iluminação pública, ela atingiu 90% do que foi previsto no ano, totalizando um montante de R$ 8.038.057,25. Ele ficou abaixo do previsto, mas manteve o que foi previsto para o quadrimestre.
Essa é outra contribuição que é difícil da gente se aproximar de um número mais certo, porque a taxa de iluminação é sobre a conta de luz, né? E nós vivemos um sistema tarifário no Brasil de bandeiras, ora bandeira vermelha, ora bandeira verde. Então, as variações durante o ano são muitas. E portanto, é de difícil previsão, mas cumpriu as expectativas, sim, 90,48% daquilo que foi previsto. É um belo número aí de aproximadamente 8 milhões.
As transferências correntes, elas se referem às transferências da União e do Estado, que são as nossas cota-partes do ICMS, FPM e TR. No comportamento do quadrimestre, ele se manteve dentro do previsto nos últimos dois quadrimestres anteriores. E no total do ano, ele superou o arrecadado. No total geral, ele superou 25% do que estava previsto. O previsto inicial foi de 119 milhões. E no total geral dos quadrimestres, ele somou o da União 150.177.579,88. Então, ele superou em reais 30 milhões. E no Estado, o previsto anual era 113 milhões. Realizou dentro do ano 130.313.296,97. Então, ele superou 15% a mais. Nesse quadro, ele está aparecendo o que foi arrecadado no quadrimestre. E esses dados que eu passei aqui foi no total geral, para vocês poderem comparar que ele cumpriu com o que foi programado.
A vereadora Estela Luzardo gostaria de fazer um questionamento.
Vocês têm os dados de exatamente o que entrou no município oriundos do ITR?
Sim, temos sim.
Qual é, por favor?
Nesse quadrimestre, o ITR ele realizou 8.486.874,45. Esses dados eles aparecem no relatório que a cópia. Sim, nesse quadrimestre foi isso que se realizou.
Isso, vereador, até o relatório que vocês receberam é muito mais completo que esse. Então, após a sua análise, se a gente não conseguir fornecer agora, e qualquer dúvida, a qualquer momento, faça o favor de nós questionar na sua análise mais detalhada do documento, porque tem muitos dados contábeis, outros dados lá que certamente não vão aparecer aqui, porque aqui é um panorama geral de como se comportou o orçamento o ano passado. Tá? Ficamos à disposição.
Sim, é que realmente, pelo tempo exíguo que foi apresentado, protocolado na casa, né, a gente não conseguiu, de cabeça, analisar tudo, mas os dados importantes, porque ele é bastante intenso. E quando que protocolaram mesmo?
Dia 19. Dentro do prazo legal, 5 dias
antes. Não é questão de prazo legal, eu estou falando pelas atividades, né, da casa.
Não, por isso, exato. Esse relatório, com certeza, vai sofrer uma avaliação de vocês, vai sofrer uma manifestação de vocês também, e qualquer dúvida posterior a isso aqui, estamos juntos.
Obrigada. Nesse quadro, nós falamos sobre as receitas de capital, que totalizaram 9 milhões. R$ 567.412,73. Representou 192,35% acima do previsto. Esse gráfico ele demonstra que 13% foi realizado a receita dentro dos aportes do Finisa. E as transferências de capitais totalizaram R$ 8.333,30,77. As transferências de capitais se referem às emendas de investimentos que aportaram para o município. Alguma dúvida?
Para que fique mais didático para o público que está nos assistindo, poderia discriminar sucintamente todas essas despesas, essa transferência de receita de capital, por favor?
Eu tenho sim, eu já discrimino uma por uma. No relatório,
também,
eu acho que ele já está discriminado.
Servidora Carla, também porque acho que gera uma dúvida essa origem do Finisa. Esclarecer de qual Finisa que é, né?
O Finisa que estamos aparecendo e que aparece no relatório é o Finisa que foi executado, teve início no governo Rony e finalizado o ano passado. Então, ele entra na contabilidade com todas as suas despesas, que, se não me engano, foram 3 anos. Foi em Finisa que gerou um capital de 18 milhões, correto? 18 milhões, e foi encerrado o ano passado. Esse Finisa que ora discutimos, nem aporte financeiro não temos e não começou a ser executado. Então, o Finisa referente que aparece aqui com seus dados contábeis da sua execução é o Finisa anterior de 18 milhões que foi feito ainda no governo da gestão do prefeito Rony.
Não, as transferências de capitais são as emendas referente à quadra poliesportiva, às emendas do Carlos Gomes. Nós temos descritos esses aqui que eu já estou passando para vocês. São as emendas que são, aqui eu tenho específicas todas, que são a construção das unidades habitacionais, o vídeo monitoramento do interior do município, tá? A reforma da Casa de Cultura ali na Tiradentes, aquisição de atendimento sócio lá para a CEDES, emendas para pavimentação, equipamentos para o trânsito. São diversas despesas que totalizam o valor de 8 milhões. Se vocês quiserem, eu disponibilizo a relação para olharem detalhadamente. Fica mais prático.
Gostaria da palavra, presidente. Bom dia, novamente, para vocês. Me chamou a atenção essa vídeo monitoramento do interior, tá? Porque foi movido o recurso, só para me entender, foi movido o recurso, tá, mas ele não foi executado. Não foi executado. É isso?
Responda, secretário.
Exatamente. Tem alguns recursos que a Carla citou que ainda não foram executados. Uhum. Eles aportaram, portanto, está tramitando nessa casa aqui um projeto de lei que deve entrar em pauta semana que vem, com abertura de créditos por superávit e abertura de créditos especiais. São aqueles recursos que chegaram, mas que por não ter sido ou liberado pela Caixa ou pelo Ministério, não ter ainda depositado, mas ter um contrato vigente, ele passa aparecer no orçamento, né? Uhum. Então, coisas estão, por exemplo, as 32 unidades, está sendo executada lá e aparece nesse montante e vai ser aberto agora um superávit daquele saldo que sobrou para continuar executando. Outras coisas ainda não começaram a executar, mas tem um saldo integrado que tem que lançar no orçamento 26 para que seja executado. Então, tudo que aporta, né, são as receitas de capital, são esse montante somado.
Eu vou solicitar de vocês, se possível, que a relação desses aportes... Né,
importante ressaltar que, para nós, eles aparecem na nossa receita, mas nem sempre estão executados, como o secretário falou. Uhum. No momento que aporta, para nós chega o contrato de repasse, é creditado na conta, então nós já fizemos a abertura dos créditos, né? Não significa que eles estão sendo executados. E nesse caso, nesse ano, que até tem um projeto que está vindo para cá para abrir o superávit, porque quando aportou o valor no ano passado, não deu tempo para ser executado. Por isso que solicitaram o superávit.
Essa relação aí, a partir da relação de vocês, aí eu procuro saber nas outras secretarias.
Não tem, tranquilamente, eu te passo a cópia.
Tá bom, vereador, obrigado. Bright e componentes da Secretaria Municipal de Planejamento, até importante esse momento do questionamento, que isso tem a ver com os projetos que chegaram à casa também ontem, né? Que nós votamos e aprovamos aqui também o regime de urgência urgentíssima, que envolve essa virada orçamentária de um ano para o outro, valores que não foram executados em 2025 e que também agora, para serem executados, precisam passar nessa avaliação do superávit aqui pela casa. Vereadora Estela tinha mais um questionamento? Pode fazer.
A título de confirmação, as despesas, todas as despesas foram executadas. Desses 400 e previstas, era 490 lá atrás, né? O percentual executado foi 95,43, né? Dentro.
Aonde que a senhora...
do geral. Porque isso aí está... eu tenho um resumo aqui só para esclarecer, para mim poder me esclarecer. Tá? Falta executar dessa arrecadação, de todas elas, 4,5%, é isso? Né? E dentro desses 4,5% estão essas... vídeo monitoramento do interior, é essa...
Nós não chegamos na execução ainda.
Está
nas receitas. Só as receitas.
Tá, mas acontece que tem uma arrecadação que foi esperado, que é desse vídeo monitoramento, do interior, toda essa relação que ela nos passou. Certo? Então, falta executar essas execução desses recursos para fazer as obras, investimentos, seja o que for, faltam executar. Né? Eles estão dentro dos 4,5% que estão faltando, é isso?
4,5%
onde? Não?
Deixa eu tentar esclarecer. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereador.
Para contribuir, eu acho que o que a vereadora Estela está colocando era com base no que era a expectativa de execução de custo e que ficou abaixo da execução. E ainda tem o que teve ganho de receita, isso gera o superávit.
Esse, não, esses, no, esses vamos fazer uma conta, tá? É, as receitas arrecadadas, todas elas, somaram 490 mil milhões de reais. Né? A prevista, quer dizer, desculpa. A arrecadada foi 520 milhões, certo? Tá. Foi liquidado 495. Né? Foi executado 495, é isso?
Né?
Milhões. Então, o percentual de execução foi 95,43%, é isso? Essa diferença é que está... É isso? Não?
A gente está levantando só as receitas. Execução não entenda como cumprido, executado o gasto. Né? É o projetado para o realizado. Essas são as duas expressões.
Sim, o que está sendo realizado, o que isso, está para ser realizado. Faltam 4,5% dessa arrecadação executar.
Não, é que assim, ó, o que nós estamos apresentando nesse momento, as receitas de capital, elas são investimentos. Elas não estão compondo essas despesas que a senhora está nos questionando, que é o ponto que nós vamos chegar no próximo slide.
Tá, mas eu acho que eu não me fiz entender.
Vereadora Estela, por uma questão só de otimizarmos a dinâmica do trabalho, vamos deixar seguir a apresentação,
tá.
A senhora anota os seus questionamentos. Uhum. Porque senão fica esse vai e vem aqui, a gente não vai conseguir avançar na apresentação. E talvez tenham tópicos e etapas da apresentação da Secretaria Municipal de Planejamento que venham a responder os seus questionamentos em breve, logo mais à frente, e aí talvez o questionamento esteja antecipado. Vamos acompanhar.
Só para concluir, presidente, se me permite, a questão das receitas de capital, que é o mote que a vereadora está abordando. Então, ali, vereadora, nós tivemos 192%, quer dizer que nós superamos aquilo que projetávamos arrecadar. De capital, que são emendas, convênios, então não foi deficitário, foi superavitário.
Isso eu entendi perfeitamente, né? Eu estou falando que o que falta é ser executado.
Ah, não, a execução é despesa, que é o próximo,
Exatamente. A vereadora Estela está colocando sobre o montante do ano, não é específico no quadrimestre, é relativo ao executado no ano. Então, vamos prosseguir com a apresentação, por favor.
Esse próximo quadro se refere ao Fundeb. Tá. O total é previsão do valor recebido pelo Fundeb em 2025 foi 100.500.000. O realizado até esse último quadrimestre foi 105.775.902,91. Ali está equivocado, realizado até o segundo, mas é referente ao terceiro quadrimestre. Então, ele superou em 5% o valor do Fundeb previsto. Nesse caso, o ganho e perda do Fundeb, que é quando ou o município contribui demais ou quando o município recebe, ele teve um ganho de 60.391.402,01. Então, nós tivemos um ganho de 13% acima do previsto. É o resultado orçamentário que vem os questionamentos da vereadora agora sobre as despesas que foram cumpridas. Tá? Nesse resultado orçamentário, nós tivemos um déficit de 3.478.607,20. Teve um déficit, e comparado ao que foi arrecadado de receita, que é 520.570.213,14, nós gastamos, mas é um déficit irrisório, porque ele é abaixo de 1% comparado do que foi arrecadado no montante total. Bom, o nosso próximo quadro é sobre as despesas de pessoal, que totalizou o total de 495.996. A nossa receita líquida, perdão. Totalizou 495.996.620,62. Tá, isso é uma nossa receita líquida dos últimos 12 meses. Comparado com o que foi gasto com despesa pessoal, nós comprometemos 55,72% com despesa de pessoal pro executivo. Infelizmente, ficamos acima do limite legal, 1,72%. Na educação, nós cumprimos com o nosso limite constitucional, que totalizamos o gasto total de 85.199.886,42, o que corresponde a um investimento de 25,99%, sendo que o exigido por lei é 25%. Então, nesse quadrimestre, finalizamos o ano atingindo o investimento dentro do que foi previsto. E na saúde, nossos investimentos totalizaram 58.977.000 com 1,49 centavos. Superamos, né, porque o investimento, o cumprimento é 15%, estabelecido pela Lei 141 de 2012, e nós cumprimos com 18,69% de investimento na saúde. Finalizando, as receitas primárias totais, né, que são a nossa arrecadação, sem os juros da dívida, elas totalizaram 499.354.399,65. Já as despesas superaram elas, que ficou em 502.372.703,53, resultando num déficit orçamentário do resultado primário de 3.318.303,91. Ele ficou, a nossa meta da LDO era 5 milhões, então ele ficou abaixo da meta estabelecida, por isso que houve um déficit. A nossa dívida consolidada finalizada lá em 2024, ela ficou em 229.135.412,13. Finalizamos o 2025 com um declínio dessa dívida em 201.141.439,15. Houve um declínio da dívida de 27.993.972,98. E a nossa dívida consolidada líquida em 2024 finalizou em 163.347.578,99. E a líquida finalizando 2025, ela ficou em 154.418.506,40. Um declínio de 8.929.072,59. A cada ano, se forem reparando, a nossa dívida vai diminuindo conforme a nossa arrecadação. Mesmo nós tendo um déficit que, comparado ao que foi arrecadado, é irrisório, mas nós estamos conseguindo diminuir a nossa dívida. Essa foi a apresentação do nosso último quadrimestre. E qualquer dúvida, estamos à disposição.
Muito obrigado, servidora Carla, equipe da Secretaria Municipal de Planejamento. Neste momento, a palavra está à disposição das vereadoras e vereadores componentes desta comissão. Vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, colegas. Eu digo colegas que eu estou me chamando, né, secretários. Eu só queria saber o limite prudencial. Eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles no momento. O que a gente pode ser feito no limite prudencial?
Também para acrescentar a pergunta da vereadora Lilian, lembrando que em 2025 tivemos avanços importantes na valorização do funcionalismo municipal, né, uma valorização histórica que não ocorria aí há 20 anos, no enquadramento de cargos e carreiras, e o quanto isso também é resultado disso, na secretário Prudêncio. Muito obrigado.
Bom, bem colocado pelo senhor. Nosso maior impacto foi esse reajuste, essa dívida moral que nós tínhamos com o funcionalismo, visto que muitos deles, estou falando em aproximadamente 1.600 funcionários, muitos deles recebiam como o básico do seu salário, abaixo do salário mínimo, que é extremamente, além de ilegal e imoral, é injusto. Então, houve uma reparação, né, em função disso, que impactou bastante no orçamentário, e ainda acreditamos que teremos mais um pouco desse reflexo logo ali adiante, visto que esse reajuste foi realizado em maio do ano passado, né, em maio do ano passado, e que nós sabíamos que infelizmente, a receita bateu, mas não o esperado, que nós vamos ter que absorver com o passar do tempo. Acredito que ainda esse ano nós consigamos baixar esse limite, visto que, né, é uma balança, são despesas e receitas. Desde que a gente congele nesse momento as nossas despesas e, por força de lei, até diminua com o pessoal, né, com o pessoal, aumentando a receita, aos poucos essa balança tende a voltar ao equilíbrio. Então, nós temos medidas a serem tomadas e já foram recomendadas pela Secretaria de Planejamento ao secretário de Governo, estamos enviando também esse relatório à Secretaria de Administração, observando, né, o cumprimento da Lei 101, de responsabilidade fiscal, nas quais faz exigências de quando nós ultrapassamos o limite de 54% das medidas administrativas a serem tomadas. Então, a partir de agora, né, compete às demais secretarias e nós assessorando ao senhor prefeito quais as medidas que nós vamos tomar de diminuição de gastos de pessoal em função do aumento da receita para que voltemos a ter esse equilíbrio entre essas duas extremidades.
Vereador Bright, escrito anteriormente,
só a título de contribuição. Secretário Prudêncio, na última vez que nós estivemos aqui, eu fiz o questionamento, né, do impacto que poderia ter aquela reforma administrativa do início do ano, que aumentou ali aproximadamente, vou falar em números aproximados, porque não temos aproximadamente 104 cargos comissionados, e que em 12 meses, se nós for fazer um cálculo cheio, aí, com, além de salários e mais encargos, a gente pode se aproximar de 5 milhões. Na oportunidade, o senhor me falou que não, olha, a gente está controlando e acredito que não vai ter reflexo por agora, mas caso tenha, a gente vai estudar uma forma. Então, se comprova, né, que esses aproximadamente 5 milhões, que foi a reforma administrativa, né, e aqui não estou discutindo com o senhor, porque não tem a competência, se foi certo, se foi errado, mas que refletiu diretamente nos números, no orçamento, né? Então, sugiro novamente que comece por aí, porque existe a valorização, e eu jamais vou tirar o mérito, né? Até você clubista, como se diz, porque sou servidor também, tem que haver o olhar para o servidor de carreira, e se cortar na carne, não adianta. Torno a dizer, não é sua atribuição, mas na minha visão não adianta cortar hora extra da Romu, que anda na rua, cortar hora extra das equipes de saúde, né, que fazem seus mutirões, muito bem feito. Então, a sugestão que parte, né, minha é que, quando for olhar para cortar, que seja direcionado a sugestão ao prefeito municipal que reveja essas contratações que lá no início a gente não foi favorável e no decorrer do ano a gente foi vendo os números aumentando. Pontuamos com o senhor e espero que seja vista com atenção essa sugestão para o prefeito. Muito obrigado.
Vereadora Estela Luzardo, com a palavra.
Tem algumas perguntas aqui para deixar ao senhor secretário e aos seus assessores, baseado nos dados que foram me fornecidos em outubro do ano passado, através do controle interno da prefeitura, que eu deixei ali com a dona Ana, né?
Carla.
Então, considerando o parecer do controle interno de outubro de 2025, apontou o resultado primário acima da linha, R$ 9.663.257,39. No período de janeiro a agosto de 2025, solicita-se esclarecer quais fatos fiscais supervenientes, especialmente no terceiro quadrimestre, conduziram ao déficit primário de R$ 3 milhões, indicando, na avaliação final das metas fiscais, detalhando os principais impactos da receita e despesas que explicam a inversão do resultado. Essa é a primeira pergunta, tá? Isso aí, se vocês não necessitam me responder agora, pode ser depois, tá? Se já tiver, eu posso fazer todas, né? Que daí, uma por uma, ou se ficarem à vontade, pode ser por escrito, depois posterior. Segunda pergunta. Agora, quanto às despesas com o pessoal, tá? Solicita esclarecer quais fatores de natureza remuneratória, quantitativa ou metodológica explicam a elevação das despesas com o pessoal do executivo de 51,48% para 55,72% da RCL no encerramento do exercício, bem como informar as medidas de recondução adotadas ou planejadas nos termos do artigo 22 e 23 da Lei Complementar número 101 de 2000. Agora, quanto ao equilíbrio fiscal. Diante da conclusão do equilíbrio fiscal constante no parecer do controle interno no segundo quadrimestre, solicita-se esclarecer como tal avaliação se compatibiliza com os indicadores finais do exercício que apontam déficit primário, extrapolação do limite de despesas com pessoal, indicando se houve mudança relevante no cenário fiscal ou no último quadrimestre, e quais medidas de recondução foram adotadas ou planejadas. São essas as minhas três principais questionamentos. Muito obrigada.
Vereadora, até para nós termos uma informação mais exata da sua solicitação, gostaria que a senhora nos oficiasse para nós podermos encaminhar, porque tem questões, por exemplo, de folha, coisa que é junto com a Secretaria de Administração, no que foi elevado, quanto aumentou, se era 10, por que foi para 11, se foi a questão justamente. Então, nós encaminhe para que a gente possa detalhar melhor essas informações, né, e tecnicamente melhor explicado.
Porque, secretário Prudêncio, porque assim, olha, apesar, assim, olha, nos causa estranheza que apesar da super arrecadação, né, nós temos déficit igual, de qualquer forma. Eu, no meu ponto de vista, né, comparando com o que foi nos informado lá em outubro, né, tem uma divergência muito grande. Né? Isso é um fato importante para ser analisado. O que foi planejado, né, de arrecadação, ele foi superior, que é bom, né? Então, assim, olha, e ao mesmo tempo tem um déficit e gastaram demais, né? Então esse gasto, essa despesa, né, é o que a gente precisa saber. Outra coisa. Que agora eu chego naquela pergunta que é onde essas receitas chegaram dessa arrecadação, por exemplo, aquela emenda do deputado Marcel Van Hatten, de quase R$500 mil, que é para o monitoramento do interior, né? Não foi executada ainda, mas ela está aqui como positiva, certo? Mas ela não foi executada. Então, ela está... Quanto por cento disso tudo? 4,5% não foi executado ainda. Era isso que eu estava dizendo. O senhor agora entendeu? Então, era pertinente, sim, naquele momento, a pergunta. Né? Porque todos aqueles... Tem várias receitas que ainda não foram executadas. Quantas dessas receitas não foram executadas? Seria bom listá-las também. Isso a gente vai encaminhar. Tá? Então...
Para somar no seu questionamento, pode concluir, vereadora.
Agora não...
Não. Nessa questão do... Nessa questão do que não foi executado, eu acho que é importante esclarecer as motivações, que podem ser variadas, né, mas nem que seja para exemplificar casos como esse do monitoramento do interior, por que não foi colocado
presidente,
em prática.
Presidente, assim, olha, aqui a gente, não quero entrar no mérito por quê, ou se foi incapacidade, ou se foi algum problema de força maior, né, de natureza, não tem problema. Eu gostaria, é bom a gente saber esses dados. Aí depois, por que desde quando foi, não foram executados, isso aí é uma outra... Uma, não, vê, não é agora nessa... Acho que acredito. Não. Tá?
O momento da audiência pública é justamente para buscarmos esses esclarecimentos. No que não for possível a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento nos esclarecer, a gente aguarda o posterior ofício, a resposta, o encaminhamento, ou até mesmo uma nova reunião dentro da nossa Comissão de Finanças e Orçamento. Mas esse é um momento importante que o nosso público está acompanhando, o plenário está aberto, as lives estão também. Quem quiser se inscrever para fazer questionamento, já temos inscrição do plenário também para questionamento. Então, eu entendo que o máximo que pudermos dar de transparência nesse momento, e sei que a Secretaria tem muitas informações a passar, temos o tempo tranquilo aqui para discorrermos sobre esses temas. E essa, eu volto a dizer, essa questão do que não foi executado em 2025 e estava previsto, no que for possível exemplificar situações, se são questões burocráticas, de licitação, algo assim, o que pode ter acontecido para que aquele investimento que gera uma expectativa de dar um retorno para a comunidade, por que ele não foi colocado em prática? Repassamos novamente a palavra à equipe da Secretaria.
Complementando com relação às receitas de capitais, né, que são as emendas, convênios, transferências, né, o questionamento da vereadora com relação ao que deixou de ser executado, é que sim, o Ministério da Fazenda, ele tem um cronograma para efetivação do repasse das emendas. Muito embora o cadastro seja feito em fevereiro, março, a efetivação do recurso vem no final de maio. Eles têm um cronograma. Então, a maioria desses recursos que estão figurando como receitas de capital, né, realizadas no período, eles foram aportados no município depois do segundo semestre e abertos posteriormente. Alguns, né, se fez a tentativa de execução, algumas deram a licitação deserta, outros não se marcou. Mas eles vão ser reabertos no orçamento deste ano, né? Reabertos, e então o prazo se tem para conclusão, se tem prazo para execução, e será executado neste ano.
Embora estejamos numa audiência pública que se especifica ali no nome dela como referente ao terceiro quadrimestre de 2025, é impossível apenas retratarmos esse espaço de tempo. Tudo gera uma continuidade, seja anterior ou posterior. Estamos em 2026 e volto a dizer, ontem passamos nessa casa os regimes de urgência urgentíssima para projetos que justamente, entre outras medidas, fazem com que o que ficou a ser executado de 2025 possa, na prática, ser executado em 2026. Daí, então, o regime de urgência urgentíssima que aprovamos ontem e pretendemos colocar em prática aqui nesta casa. Bom, vereadora Estela, mais um questionamento?
Sim, um outro questionamento. Imaginemos que todos esse recurso, né, esses recursos, porque eles... Não, por isso. Eles estão mensurados ali na arrecadação positiva, a maior, certo? Positiva maior, mesmo que não tenham sido executados. Certo? Se eles fossem executados, o nosso déficit seria aumentaria 4,5% do total da arrecadação. Né? Então, o 4,5%, quem é o bom na matemática aí, de meio milhão de reais, dá quanto? Meio milhão de reais? 500 milhões? Desculpa. 25 milhões aumentaria nosso déficit. Né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Porque se a arrecadação ela é positiva, aumentou, né? Mas não foi executado, 4,5% dessa arrecadação. Então, isso é bastante importante. Os 3 milhões e meio pode parecer que seja irrelevante, ou mínimo, da arrecadação. Mas o que não foi executado? O 4,5%. Que está ali somando positivamente na arrecadação. Tá? Era isso, essa observação é bastante importante a ser colocada. Obrigada.
Neste caso do questionamento da vereadora Estela, também para contribuir no questionamento, ele esse valor, então, que ele impactaria como, como despesa, e não foi executada a despesa, a partir de agora, ele sendo executado neste ano de 2026, ele passa a compor a despesa de 2026. É isso. E vai ter que estar a, englobado no que a gente pensa do orçamento de 2026.
Né? Ele vai compor a receita também, porque ele vai ser...
Ele vai Exatamente. Esse projeto que vocês votaram ontem, a urgência urgentíssima, ele está envolvendo em torno de 20 milhões de reais que não aparecem no orçamento 2026. Agora, com essa suplementação de superávit aprovado por essa casa, eles irão incorporar o orçamento de 26 em cerca de 20 milhões. Outros projetos virão ainda. Porque alguns ainda não aportaram nessa casa, porque depende de ata de conselho, depende de uma série de coisas, e a máquina no momento está travada até nós conseguirmos lançar esses superávites para o orçamento de 26, para que as coisas tenham continuidade.
Palavra com a vereadora Lilian Cucci.
Secretário, tem coisas que chegam, secretários, que chegam até nós também, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Os projetos, nós perdemos muitos projetos por falta de planejamento, pode ser? Para arrecadar agora mesmo, chegou até nós, que não sei se foi na captação de recursos, o que, que foi, que se perdeu das galerias, 2 milhões, 2 milhões e não me lembro. Eu queria só saber se isso procede, porque chega até nós que se perde muito... Como é que nós, aquele dia, bispo? Muitas verbas, né? As emendas, de virem, porque não temos projetos. Eu queria só saber se procede isso.
Vereadora, quanto às galerias, que é cerca de 2 milhões, o levantamento e o projeto está sendo executado, não perdemos a verba, muito pelo contrário, a empresa está em Uruguaiana fazendo, elaborando todos os levantamentos para executar os dois projetos, são dois projetos financiados pelo PAC, pelo governo federal, esse recurso é do PAC, e não foi perdido. A única verba que nós temos conhecimento nos últimos tempos que nós não tivemos êxito foi a questão dos recursos das paradas de ônibus da Setembrino, porque deu 4 vezes deserta a licitação. Nós não conseguimos obrigar ninguém a que execute a obra. Ela tem um prazo, essa verba fica à disposição do município, embora, veja, estava à disposição, porém não estava depositado. Nós não estamos devolvendo valor nenhum. Nós teríamos que fazer a licitação, publicar, dar ciência ao governo federal para que ele, então, fizesse o depósito de dinheiro para que a obra fosse executada. Dentro desse trâmite, não tivemos êxito na licitação. Foram 4 licitações desertas e esse recurso não foi devolvido. O acordo não foi lançado por justamente ter um prazo de 2 anos que não conseguimos êxito nisso aí. Tivemos outros momentos, por exemplo, que nós fizemos licitação à rua Adir Márcia 2, asfaltamento, para um repasse do governo federal via emenda parlamentar. Se fez, o projeto foi licitado há praticamente 3 anos atrás, foi dado ciência ao governo, foi feito toda a divulgação diária oficial da União, só que até hoje não aportou o recurso do Ministério. E esse recurso não vai aportar mais, porque de orçamento de 3 anos atrás ele morreu, como morre o nosso orçamento em 26, fechou. Então, na verdade, não se perde a verba, porque geralmente, todos, por exemplo, que eu tenha conhecimento, salvo se o Marcelo poderá me corrigir, a questão do monitoramento que o deputado Van Hatten disponibilizou, nós estamos em fase de convênio, nós estamos em fase de comprovar para ver o depósito. Se abre a medida no orçamento, à medida que se tem um convênio com o governo do Estado, se abre o recurso, por exemplo, o Finisa foi aberto até 50 milhões nesta casa, só que nós não temos aporte financeiro nenhum do Finisa. Entendeu? Se abre via contrato, se abre via convênio, porque na hora que cai nos cofres públicos, imediatamente se começa a execução. Porque todo esse trâmite gera um tempo para ser feito. Então, na verdade, o das galerias não procede, o trabalho está sendo efetivado, efetivado pela empresa ganhadora. O investimento é de 2 milhões pelo PAC. Na verdade, a proposta vencedora é abaixo desses 2 milhões, bem abaixo desses 2 milhões, se devolverá provavelmente o recurso que não cobriu, porque destinaram 2 milhões para fazer os dois projetos, se não me engano vai chegar aí na faixa de 1 milhão e 400, 1 milhão e meio, né? Porque a concorrência é salutar, se usou os 2 milhões como concorrência, mas a concorrência lá fez com que baixasse o custo total. Então, para seu esclarecimento, espero que tenha contribuído, não procede das galerias, não procede.
Mais algum questionamento por parte dos vereadores? Vereador Luiz Fernando?
Eu só pontuar, sim, porque não é uma notícia muito boa para nós todos. O orçamento para 27, para essas execuções, possivelmente vai atrasar, porque ainda eu tenho duas emendas boas que recém estão sendo cadastradas, porque espicharam, porque ela só vai cair, eu já conto ela que não cai esse ano. Porque eles espicharam o prazo para te cadastrar lá, e a nível federal mudou. Então, o orçamento, isso foi uma jogada para mim, na minha visão, né? Não entendo muito orçamento, mas um pouco a gente entende. Eles espicharam porque o orçamento do e também está estrangulado o orçamento federal, então eles vão empurrar todas essas emendas aí, vão cair deste ano, possivelmente, se não é sobra, ela vai cair, e se não passa, depois não dá mais. Então, esse ano, assim, possivelmente a gente tenha bastante complicação com emendas parlamentares.
Muito obrigado. Não temos mais questionamentos por parte dos vereadores. Temos um inscrito do plenário, o escritor Paulo Ricardo.
Novamente, bom dia à mesa que organiza os trabalhos, ao secretário e seus assessores, a todo o público presente, em especial, aos ouvintes. Nós estamos aqui numa data especial, dos 183 anos da criação de Uruguaiana, lutando por aquela Uruguaiana que nós desejamos passar para os nossos filhos, netos. Essa aí é a motivação que nos leva a nos reunirmos aqui com tão pouco número de pessoas, mas imbuídas de fazer a cidade funcionar. Eu gostaria de fazer algumas colocações com relação a essa prestação de contas. Ela é muito importante. A gente vê que existe um grupo técnico muito preparado para trabalhar isso e levar ao conhecimento da comunidade. Claro que não são todos que têm interesse em conhecer esses números, mas os nossos vereadores, os nossos representantes estão aqui, atentos e dando as suas colaborações. Isso aí é importante de nós vermos. E eu, como cidadão, estou aqui dando meu pitaco, já que a democracia me permite, eu sou grato ao presidente Celso. Eu tenho visto que nós temos muita despesa que não está sendo bem administrada por conta da sociedade. Ou seja, nós queremos ser uma cidade turística e nós temos visto muita sujeira nas ruas, nas calçadas, por conta do próprio povo, uma parcela do povo que acha que tem o seu direito de sujar, de depredar patrimônio público, cultural. Então, nós precisamos investir, senhor secretário, em vídeo monitoramento e ter uma lei firme com a Romu, efetivamente controlando as pessoas que estão pegando lixo para fazer, não todos, mas para fazer a venda, e estão sujando as calçadas, rasgando os sacos, colocando, e aí as periferias, os nossos bairros estão muito sujos, e esses cidadãos alegam que eles têm direito de fazer isso, e ninguém vê nada. Acho que a democracia, eu tenho direito de pegar um saco de lixo, rasgar todo, encher, emporcalhar a cidade, e aí vai lá a prefeitura ter que fazer de novo um gasto com a limpeza. Só um exemplo, mês passado a Secretaria de Obras fez uma limpeza, um mutirão ali naquela casa abandonada, da ponta ali da 7, com a Tiradentes. E novamente está todo sujo de sobra de marmita, porque tem dois ou três que não respeita. E aí vai lá daqui mais uns dias, o pessoal começar a incomodar a Secretaria de Obras e ele vai ter que pegar um grupo de pessoas e refazer o trabalho. É dinheiro que está sendo gasto. Então isso aí tem que ser coibido com educação a primeira vez e depois cobrar, dar uma multa, fazer a pessoa, um grupo de pessoas que está ali sujando, limpar, para que seja entendido que a cidade é de todos, não é de meia dúzia. Muitas pessoas, amigos, me cobraram que, como eu sou uma pessoa que estou sempre participando, né, então me cobra, acho que eu sou candidato ou pré-candidato, eu não sou candidato a vereador, mas eu desejo ser um cidadão atuante e colaborar com a administração, independente de qual for, desde que ela trabalhe na linha democrática, que aí sim a coisa funciona. Ali nós temos visto muitas pessoas reclamando da questão daquele pasto que tomou conta dos jazigos, do cemitério, principalmente nos fundos, me mandaram fotografias. Eu falei com o vereador Juca se havia algum plano de trabalho, porque, ao que eu soube, não se pode mais colocar aquele mata-capim, né? Parece que é proibido. E aí parece que aquele mato tomou conta em alguns lugares. Isso aí é extremamente feio para a cidade, um desrespeito com os falecidos. Então, o seu Juca, o vereador Juca, me falou que em abril está para se fazer uma concretagem nesses lugares. Então, isso aí é factível, correto? Então, isso aí nós temos que divulgar. Né? Essa atenção ao nosso cemitério, que aquela alameda principal é um ponto-chave assim, da nossa cultura, com aquelas estátuas, com aquele material, assim, aqueles mármores lindos e, infelizmente, depredados, como, por exemplo, o mercado público, para concluir, depredado por uma meia dúzia de gente que não tem nenhuma condição de viver em sociedade, o nosso patrimônio aqui das crianças, na praça municipal, praça principal. Então, temos que ter um vídeo monitoramento e a Romu tem que estar em cima, vigiando, controlando. Por que a pessoa está ali pulando um cercado ou depredando uma coisa que é para as crianças? Então, essa mudança do comportamento tem que ser firme, como é em muitas cidades, principalmente as de tradição alemã e italiana. Que ali todos têm aquele pertencimento de cidade ser para todos. Aqui parece, vem gente de tudo que é lugar, e aí querem ser tratados com urbanidade, com humanidade, mas eles não dão contrapartida. E aí nós ficamos reféns desse tipo de pessoas que não respeitam o coletivo. Tá? Então, essas aí são as minhas colocações, porque senão nós vamos continuar gastando dinheiro, refazendo o trabalho e o pessoal cobrando e xingando a prefeitura que não faz nada, sendo que a gente vê que é refeito, mas todo mês tem que ser refeito porque tem uma meia dúzia de pessoas que não respeitam o trabalho dos outros. Então tem que ser cobrado com firmeza, através do feed monitoramento, através de um trabalho mais firme da Romu, não estou dizendo que não esteja fazendo, mas tem que aparecer mais, através da imprensa, para dar o exemplo. Tá? Essas aí são minhas colocações, parabéns a todos que estão aqui participando e obrigado pela oportunidade de democraticamente, com muita humildade, colocar meu ponto de vista.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, Paulo Ricardo, representando aqui a comunidade, fazendo a sua manifestação. Importante a manifestação também, embora não se atenha ao tema específico, orçamentário, mas é sempre importante para refletirmos também quais são os anseios da nossa comunidade, que traz o sentimento real das nossas ruas, para pensarmos também no futuro medidas que tragam esses resultados esperados aí pela nossa comunidade. Agradeço a presença aqui da equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, Carla, o Jefferson, Marcelo Parraga, o secretário Carlos Prudêncio, público que nos acompanhou aqui no plenário pelas redes sociais, colegas vereadoras e vereadores componentes desta Comissão de Finanças e Orçamento, servidores desta Casa. Lembrando, então, que a próxima audiência daí para avaliação do primeiro quadrimestre deste ano de 2026 já está agendada para o dia 27 de maio, às 10 horas da manhã, nesta Casa Legislativa. Aguardamos também a participação de todos. Tenhamos uma ótima quarta-feira a todos. E que sigam os seus trabalhos produtivos, sempre
batalhando para uma Uruguaiana cada vez melhor. Muito obrigado a todos e todas.